Em breve virá, raiará aquele dia onde não haverá mais sofrimento nem lágrima. Quando estivermos lá, naquela praia dourada, ó que dia glorioso será esse. Que dia será esse? Quando Jesus me levar para o lar, então poderei ver o meu lar pela graça que eu fui escolhido. E Ele me toma na sua mão, guia-me à terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Não há preocupações mais lá. Paz e alegria preenchem tudo. Não haverá mais enfermidade nem sofrimento, somente um regozijo todo o tempo. E eu para sempre estarei unido lá com o Salvador. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levará para o lar, então eu poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e Ele me toma a sua mão, guia-me para dentro da terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Nosso Salvador virá em breve, e a trombeta ecoará em alto tom. Ó meu amigo, você está preparado? Você pensa na eternidade? As tuas vestes foram lavadas e purificadas? Então, o seu regozijo será lá em cima. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levar para o lar, então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e Ele me toma na sua mão, guia-me na terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levar para o lar, então poderei ver meu Salvador, que pela graça me escolheu, e Ele me toma a sua mão, guia-me para a terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Que dia será este? Quando uma vez Jesus me levar para o lar, me buscará. Meu Salvador, poderei ver então, que pela graça me escolheu, e Ele me toma na sua mão, guia-me para a terra prometida. Que dia, glorioso dia, será este? Pode haver de mais belo pode ser mais bem-aventurado. De consagrar as nossas vidas ao Senhor na fé. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome é tão doce para mim. O seu nome é tão doce para mim. O seu nome é tão doce para mim. Nós estamos próximos dele e vivemos sempre assim, como se os olhos já o vissem e somos alegres de coração. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. Mesmo se os lábios se calam, assim mesmo ora o coração. E os pensamentos sobem sempre em direção ao céu. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. Me deliciando na sua bondade. Aqui em todo silêncio, nós podemos sempre tê-lo, se queremos tê-lo. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome me é tão doce. Seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. O que acontecerá adiante? Nós sequer podemos imaginar. Será então para nós tudo como em um sonho. Eu amo meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. Eu amo o meu Salvador. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. O seu nome me é tão doce. Coração. Da onde me vem essa bênção? Eu crio na sua palavra. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Eu não imaginava que essa maravilhosa salvação seria assim, até que vim ao Gólgota, então me foi dado santa unção. Permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Eu ainda era segurado por isso e aquilo, e entristecia o meu Senhor. Somente se a alma deixar tudo, então brilhará a estrela da manhã. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Harmonia e paz. Agora o meu dia caminha. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Espírito Santo de Deus, descansa eternamente em mim, assim como Jesus prometeu. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Ó Espírito da Verdade, me guia, então em toda a verdade, eu te peço intimamente, deixa-me descansar sempre em Cristo. Santa unção, fique sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Esclareça-me, o meu Senhor, na profundeza do meu coração. Então quero sempre agradecer a Ti, com coração, com mãos e boca. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Santa unção, permaneça sobre mim. Divino Consolador, guia todo o meu agir. Glória e louvor seja ao nome do Senhor, que também aqui podemos estar novamente debaixo do eco da palavra de Deus. Nós desejamos começar essa contemplação da palavra no nome do Senhor. Nós somos gratos pelos maravilhosos hinos que ouvimos, também o hino que as nossas irmãs cantaram: Santa Unção, permaneça sobre mim. Que a unção do Espírito possa vir sobre todos que hoje à noite ouvem a sua maravilhosa palavra, especialmente também sobre nosso irmão. Nós saudamos todos que estão ligados via internet, todos os irmãos e irmãs, mundialmente, em muitas línguas e nações. E nós estamos convictos que o Senhor nos abençoará juntamente. Nós todos esperamos que essa pandemia passaria mais rapidamente, mas agora se constata que nós provavelmente ainda entraremos com isso dentro do próximo ano. Mas somos gratos que o Senhor, Ele cuidou de nós, do seu povo, também para alimento espiritual. O Senhor, nesse mau tempo, Ele cuidou disso. Nós somos gratos que 3 vezes na semana, aqui a partir de Krefeld, pregações através da internet são transmitidas. E nós todos, que nós ouvimos, somos gratos a Deus por elas. Ele cuidou para que fosse assim. Que o Senhor possa nos abençoar juntamente. É minha oração. Eu leio uma palavra para a introdução, uma palavra, um salmo, que nesses dias, que neste ano, muito frequentemente já foi lido. Palavras de consolo e de edificação. Eu leio os primeiros 8 versículos do Salmo 91. Salmo 91, os primeiros 8 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, dirá do Senhor: Ele é o meu Deus e o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos perversos. Não são essas palavras maravilhosas de consolo? Nós colocamos a nossa confiança no Senhor também neste tempo mau. Essa pandemia ameaça não somente aqui países individualmente, mas mundialmente. Mas nós podemos esperar no Senhor, confiar. Ele até aqui nos ajudou, nos protegeu, colocou as suas mãos sobre nós, que também possa fazer isso adiante. Vamos nos levantar aonde quer que estejamos para oração conjunta. Pai Celestial, nós te agradecemos pela possibilidade de também falar contigo agora, de agradecer a ti em oração que tu fizestes grandes coisas em nós. Tu nos protegeste até esta hora. E nós te agradecemos. O teu sangue cobre-nos agora também, nesse momento. Tu nos vês a todos, Senhor. Tu mantens, tu tens todo o nosso destino nas tuas mãos. E nós confiamos que tu farás tudo bem. Abençoe essa contemplação da palavra. Abençoe o irmão Frank. Que a unção do teu Espírito possa estar sobre ele. Fortifica-o em espírito, alma e corpo. Ajuda o teu povo mundialmente. Nós te agradecemos por isso, que tu o farás. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Aqui é uma palavra de saudação que eu desejo ler aqui. Amado irmão Frank, de todo o coração eu desejo saudá-lo no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto já está me perseguindo alguns dias que eu deveria escrever-te. Se agora escrevo, eu não desejo mostrar meu conhecimento ou sabedoria, mas sim a minha profunda união contigo e com o ministério dado por Deus. Deus, quero testificar. Nós somos gratos por isso, pela transmissão das pregações, mas, acima de tudo, pelas transmissões ao vivo. Para o teu testemunho, que a unção do Espírito Santo descansa sobre ti, como descansou sobre todos os profetas e apóstolos, eu tenho um forte amém. Em função disso, hoje nós podemos exclamar, como a grande multidão que o irmão Branham viu no paraíso, aonde ele testificou somente ter pregado o que Paulo pregou. Nisto descansamos. Nos foi passado colocar diante dos nossos olhos quão adiantado o tempo está no relógio do mundo. De acordo com a graça que nos foi participada, nós somos gratos que por nós, que para nós não é o grande e terrível dia, mas o grande e maravilhoso, porque nós entraremos com ele para a glória. De um lado, nós temos o desejo de desligar para desligar-nos daqui, para estarmos sempre unidos com nosso Senhor Jesus Cristo. Do outro lado, somos gratos por cada dia da graça e dia de preparação que Ele ainda nos concede. Também ainda temos filhos e parentes lá fora que estão em nossos corações. E por estes, nós sempre entramos em oração diante de Deus. Mas, apesar de tudo, nosso testemunho que nós pessoalmente temos, que tomamos uma decisão para a eternidade, que não é dependente de circunstâncias ou acontecimentos e não da decisão dos nossos filhos. A mim se torna cada vez mais consciente que graça e misericórdia nos foi participada de podermos receber e aceitar o que Deus concedeu à humanidade em Jesus Cristo. Isso não nos torna arrogantes, mas nos inclina ao pó do qual nós fomos tirados. Com estes pensamentos, eu desejo terminar que o Senhor possa te abençoar para o próximo fim de semana, te dar as passagens bíblicas corretas, colocar em seu coração e com a sua unção possa vir sobre ti. Até aqui, esse desejo de bênção. Nós podemos todos nos ligar a isso também, para esta noite. Antes do irmão Frank vir, devo ainda ler uma palavra de Romanos. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 28, Romanos 8, a partir do versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Até aqui, a palavra de Deus. Eu peço agora que o irmão Frank venha. Obrigado, obrigado. Sim, seja dada a gratidão de coração ao Senhor que nós podemos ouvir a santa e preciosa, carregar a santa e preciosa palavra de Deus, podemos crer nela, vivenciá-la nesse fim de semana. Não será fácil para mim dizer algo. Primeiramente, as muitas saudações de todos os lugares, dos nossos irmãos da Suíça, da Áustria, aquilo que o irmão Borg leu, é de um irmão da Áustria. Todos deixam saudar, seja o irmão Müller, do Mar Oriental, seu irmão Etienne Ginton, seu irmão João de Bucareste, todos os irmãos de Ottawa, de Toronto, de Edmonton, de Nairobi, de Kinshasa, de todos os lugares, todos deixam saudar de coração, e especialmente também nosso irmão Dr. Mbie, que sempre derrama o seu coração e agradece ao Senhor, agradece por isso que 4 mil pessoas na sua região ouvem as transmissões, os grupinhos aqui e lá, de perto e de longe, se reúnem. Deus abençoe o nosso irmão, também o irmão Gonga, irmão Mutika e todos os irmãos, onde quer que estejam, especialmente nosso irmão Etienne Ginton e todos os tradutores. Deus vos abençoe da riqueza da sua graça. Então, os irmãos Sila de Córdoba, Argentina, telefonaram, deixam saudar de todo o coração, e e-mails parecidos vêm de todos os lugares, que neste ano, através da transmissão, a palavra do Senhor cumpre mais do que em todos os outros anos anteriores. É simplesmente poderoso. Todos reconhecem que estamos muito próximos do fim, muito próximos. E repetidamente nós podemos ler Mateus 24, do princípio, como o Senhor falou o juízo e o que aconteceria com o templo. Nenhuma pedra ficaria sobre a outra. Por que não? Por que não reconheceste o dia da tua misericordiosa visitação? E os discípulos perguntaram, quando isso acontecerá? E qual é o sinal do teu retorno e do fim do mundo? Amados, nós podemos, para a glória de Deus, de fato dizer que em nenhum tempo o plano de salvação de Deus foi revelado de tal forma como no nosso tempo. E nós todos cremos de coração que a Escritura encontrou o cumprimento, e como nosso irmão disse na sua carta, nós não esperamos pelo grande e terrível dia do Senhor, nós esperamos pelo maravilhoso dia do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse retorno do Senhor, e antes desse retorno do Senhor, é passada a última mensagem, o último convite, o último chamado, o último ensinamento, tudo vai antes do retorno do Senhor. Irmãos e irmãs, dói para mim de chegar a isso. Hoje é o dia 31 de outubro, dia da reforma religiosa. Em muitos anos, esse dia é, já há muitos anos, é um feriado, foi um feriado especial em lembrança à reforma religiosa, que já tem 500 anos, foi no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, colocou as 95 teses na porta da Igreja Castelo de Wittenberg e exclamou que o homem, não por próprias obras, mas sim somente pela fé em Jesus Cristo, pode ser salvo. E se, então, em todos esses anos, se olharmos para eles, eu só quero fazer isso muito breve, mas simplesmente está no meu coração. Nós todos conhecemos o Antigo e o Novo Testamento, e é simplesmente maravilhoso que nós podemos segurar a Bíblia em nossas mãos e dizer: nós temos um testamento que Deus fez. Seja o Antigo ou o Novo Testamento, e não há outro livro sobre a Terra que, como testamento ou testamento de Deus, possa ser denominado assim. E aqui nós temos o completo plano de salvação que já no Antigo Testamento, debaixo da unção do Espírito Santo, através dos profetas, foi predito. E nós todos sabemos que o Novo Testamento começou com o cumprimento das profecias bíblicas do Antigo Testamento. Isaías 40, versículo 3, cumpriu-se. Malaquias 3, versículo 1, estava cumprido. A primeira parte. E quando João foi perguntado: você é Elias? Ele disse: não. Você é Cristo? Não. Você é o profeta? Não. Quem é você? E então, nós podemos, em João 1, versículo 23, podemos ler: eu sou a voz daquele que clama no deserto, endireitai as veredas do Senhor. Para mim, é algo poderoso, algo precioso, que o Novo Testamento começou com o cumprimento das profecias bíblicas e com o cumprimento das profecias bíblicas também terminará. E nós somos gratos pela orientação que nós, pela graça, temos na palavra de Deus. Vamos olhar para os 2000 anos, somente muito breve, olhar para trás, nos quais a igreja, a Assembleia Neotestamentária esteve sobre a terra. Nosso Senhor consumou a redenção e em Pentecoste ele leu a palavra do profeta Joel. Ele cumpriu a palavra do profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E no dia de Pentecoste, no dia da fundação da Assembleia Neotestamentária, Pedro pôde, debaixo da unção e inspiração do Espírito Santo, expressar: aqui se cumpre o que Deus falou através do profeta Joel, o que ele prometeu. Desde o começo, cumprimento das profecias bíblicas até o fim. Da mesma forma, nós temos que dizer, com dor, dizer que o desenvolvimento nos 2000 anos foi tão ruim que o nosso Senhor, de fato, tem que chorar sobre aquilo o que foi feito no nome do cristianismo. E eu penso agora somente nos primeiros 500 anos após Cristo. Penso como os ensinamentos bíblicos sobre a divindade simplesmente foram torcidos, como Mateus 28, versículo 19, foi totalmente tirado do contexto e uma fórmula foi feita disso. E aqui está o ruim, terrível. Não é somente um mal entendido, não somente uma fórmula abíblica, não bíblica, que foi feita, e o mundo inteiro repete ela no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Temos que simplesmente dizer que nessa fórmula, a primeira maldição do povo de Israel aconteceu, amaldiçoamento do povo de Israel aconteceu, e que nesta fórmula trinitária, tudo o que nas sete cruzadas aconteceu, tudo aconteceu no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cada atuação, tudo aconteceu dentro disso. Na Bíblia, nesse testamento divino, bíblico, não há sequer uma vez que alguém tenha usado a fórmula do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha feito alguma coisa que, mais mínima que fosse. Nosso Senhor, Ele claramente disse, e batizai-os no nome, Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. E de que nome se trata? Do nome neotestamentário da aliança, no qual Deus se revelou à humanidade como Pai, no Filho e através do Espírito Santo. Neste nome neotestamentário da aliança, todos os que se tornaram crentes deveriam ser batizados. E aconteceu também, seja em Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 38 até 41, seja em Atos dos Apóstolos 8, versículo 16, seja em Atos dos Apóstolos 10, versículo 49, seja em Atos dos Apóstolos 19, versículo 5, seja em Romanos 6, meu Deus no céu, cada batismo foi aqui testificado, seja de Pedro, de Filipe, de Paulo, aqui nós temos um testamento. Nesse testamento está escrito tudo. Poderia vir uma santa ira sobre um verdadeiro homem de Deus, que tudo foi mudado. Sim, foi. A humanidade foi guiada pela sedução ao erro com frases religiosas, e vamos falar mais uma vez, especialmente que esta fórmula é utilizada para tudo, para entrar em todas essas lojas de maçonaria, eu vi isso, para entrar na loja de maçonaria, lá está a Bíblia na mesa, e lá está o compasso e o triângulo, então veio o juramento na fórmula trinitária. Toda a humanidade foi enganada, toda a humanidade foi guiada ao erro, e no momento onde igreja e Estado se tornaram um, Então aconteceu a perseguição, e o que restou? Milhões e mais milhões foram partiram do tempo para a eternidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sequer podemos pensar nisso até na primeira cruzada, em 1095, nesta fórmula, e então vão a Jerusalém e vinguem o sangue do crucificado, amados. Sequer podemos ler com esmero dentro da história da igreja tudo lá o que aconteceu. Tão gratos, tão mais gratos somos nós que o Senhor, no fim do tempo da graça, de fato, nos ajudou para que nós pudéssemos voltar ao princípio pela graça de Deus. Vamos olhar ainda rapidamente aos últimos 600 anos, porque Jan Hus viveu 100 anos antes de Lutero, e já lá a perseguição já estava acontecendo. Poderíamos entrar em todos os detalhes, até mesmo quando Hus foi queimado vivo lá na fogueira. Sequer podemos pensar em tudo isso, e sempre no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas então, como já foi mencionado, veio a virada, o avivamento, e Deus fez um novo começo. E eu não sei se faço bem se menciono isso aqui, mas é conhecido mundialmente na igreja em Wittenberg a lembrança nos judeus que foram denominados porcos, e então na maior igreja está um porco lá, e lá em cima a palavra o judeu porco. Não conseguiram, na reforma religiosa e após a reforma religiosa, nos 500 anos, não conseguiram tirar essa imagem da igreja. Até o juízo determinou que faz parte do decorrer da história. Temos que imaginar que a rejeitação dos judeus, rejeição também pela reforma, através da reforma religiosa, seguiu adiante até o dia de hoje. Quem pode compreender isso, irmãos e irmãs? Simplesmente moveu isso hoje. É dia da reforma religiosa. A quem esse dia ajudou? Quem encontrou graça com Deus? A quem a palavra, de fato, foi revelada? E assim, nós olhamos para aquilo que Deus fez nos últimos 500 anos, um avivamento após o outro, sempre cada vez mais próximos daquilo o que a Santa Escritura ensina, sempre mais próximos, através de todos os avivamentos, até o avivamento pentecostal que 1906 começou oficialmente, e então nós, após a Segunda Guerra Mundial, de 1946, a partir daí, vivenciamos que Deus chamou o irmão Branham de forma especial e enviou para trazer a mensagem da palavra do Livro Santo para trazer tudo na Assembleia de Jesus Cristo, trazer ao estado original de volta a isso. E por que ele é denominado como Elias, assim como o profeta Elias? Ele reuniu o povo de Deus no Monte Carmelo, os chamou e edificou o altar do Senhor primeiramente. Assim também o irmão Branham teve que edificar novamente o ensinamento dos 12 apóstolos. O altar de Deus teve que ser reedificado, e a doutrina dos 12 apóstolos é simplesmente, está aí. Se lemos Apocalipse 12, então a congregação, a assembleia, tem a coroa de 12 estrelas. Irmãos e irmãs, nós temos que levar os nossos corações que Deus cuida, vigia sobre o seu povo, e que ele aperfeiçoará a sua obra entre os verdadeiros crentes no nosso tempo. Também isto nós ouvimos ou enfatizamos frequentemente, que o nosso Senhor disse em Mateus 24, versículo 15, este evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos para testemunho, e então virá o fim. E o evangelho original, eternamente válido, foi no nosso tempo mundialmente proclamado. Eu escrevo na nova carta circular da vivência de 1949, mas talvez seja bom se mais uma vez seja dito, 1948, eu me converti na primeira missão da tenda após a guerra e fui batizado na Igreja Batista. Mas 1958, eu fui batizado biblicamente no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu digo simplesmente, irmãos e irmãs, o tempo está aí e temos que dizer a todas as pessoas, nenhum compromisso, nem sequer uma falsa doutrina, mas como o apóstolo João testificou, assim como a unção vos ensinou, assim permanecei nele. E a unção do Espírito Santo descansou sobre os profetas, descansou sobre os apóstolos. E por isso, não é a palavra de Pedro ou a palavra de Isaías, mas a palavra de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Nós, na palavra de introdução, lemos a palavra maravilhosa de Romanos, do capítulo 8. Irmãos e irmãs, vamos falar também isso mais uma vez. Como, especialmente no versículo 29, está escrito, vocês todos leram, que nele, no primogênito, fomos determinados, predestinados para sermos filhos e filhas de Deus. De antemão fomos predestinados, assim está aqui, para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos Irmãos, preciosos irmãos e irmãs, um alto chamado divino, filhos e filhas de Deus, para sermos filhos e filhas de Deus, Ele, o primogênito, nós, os primogênitos, e assim como nele, o Redentor, todas as passagens da Escritura se cumpriram, que se referiam a Ele. Então, da mesma forma, todas as promessas e passagens da Escritura que se referem a nós terão o seu cumprimento. E Deus, o Senhor, Ele fará a conclusão, Ele considerará o aperfeiçoamento, fará o aperfeiçoamento pela graça, qual seja, naqueles que, de fato, em temor a Deus, receberam e aceitaram o que na Bíblia está escrito. Sequer uma interpretação, sequer um compromisso, mas assim como nos foi deixado na palavra. E como eu já mencionei anteriormente, que todos no cristianismo primitivo foram batizados no nome neotestamentário, no nome da nova aliança, no nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, e que um outro batismo absolutamente não vale diante de Deus. Um Senhor, uma fé, um batismo. E tu deves dar o seu nome Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não há outro nome debaixo do céu dado aos seres humanos nos quais possam ser salvos, a não ser em Jesus Cristo, nosso Senhor. E por isso, Deus, antes que o tempo da graça chegasse ao fim e uma congregação, uma assembleia noiva fosse chamada para fora, irmãos e irmãs, sem julgar, Deus, que Deus fará com toda essa confusão em todas as igrejas? O que Ele fará com isso? Não. E mais uma vez, não. Deus tem pessoas sobre a terra que ouviram a sua voz, que seguiram o convite, que se tornaram crentes, que se deixaram batizar biblicamente, que aceitaram cada promessa na fé, até a promessa que o Senhor, antes do retorno de Jesus Cristo, enviou o seu servo e profeta para nos, de fato, nos tirar de toda a confusão e todo engano, para nos guiar para fora e nos agraciar e nos mostrar o caminho para a salvação, o caminho onde temos que caminhar e o alvo, para que possamos alcançar o alvo. E como nós lemos, aqueles que amam a Deus, todas as coisas servirão para o bem. Também isto, o que acontece agora, através dessa história do corona, o que vocês pensam, como se passa comigo? 55 anos, sim, o último domingo em Zurique, o primeiro em Krefeld, e então em todo o mundo, voando, simplesmente fazia parte. E o último relato foi que Eu fiz 50 milhões de milhas somente com a companhia Star Alliance, do grupo Star Alliance, onde está a Lufthansa. E se eu penso nesse ano, eu estou aqui agora, o salão está vazio, mas em toda a Terra há pessoas nos diversos países reunidos para ouvirem a transmissão, para aceitar, receberem a palavra e crerem de coração. Para mim, naturalmente, não é simples. Todos os anos, e vocês sabem, há 46 anos, nós temos essa casa de Deus, consagramos a casa de Deus ao Senhor. E se eu penso, alguém disse, eu contei as cadeiras, 1.135 lugares, aqui em cima, lá no mezanino, no refeitório, em todos os quartos. E se pensamos, nos últimos anos, estava tudo cheio, e agora nós vemos que não é mais possível, mas, e isso nós podemos dizer, se Deus não tivesse concedido a graça de ter viajado a todos os povos e para trazer a última mensagem, se não pudesse ter feito esse contato pessoal, então hoje, mundialmente, não haveriam milhões que estão vindo. Agora, todos se conectam que pela graça de Deus, em todos os anos, ouviram a palavra do Senhor a partir da minha boca. E eu agradeço a Deus que podemos de dia e de noite estar a caminho para trazer a última mensagem. E nós pensamos nisso, que o Senhor, em muito breve, Ele chamará os últimos e então o fim virá. Nós todos sabemos que Deus tem um plano temporal, um plano do tempo, e os 6.000 anos estão quase cheios e o sétimo milênio será o milênio, o reino milenar, e após isso a eternidade virá. Tudo está indo ao fim. Seja se olhamos para Israel, também pensamos nos terremotos que agora também aconteceram. Irmãos, irmãs, quando vi isso com Izmir, eu pensei nisso quando, após ter ouvido a pregação dos sete selos de irmão Branham, eu simplesmente quis ir à ilha de Patmos, e Deus guiou assim que eu estive em Atena, pude pregar na grande igreja pentecostal, e então fui ao porto de navios com um táxi, e então através de todo o mar Egeu, até Patmos, e de Patmos para Samos, e então de Samos para Izmir. E quando ouvi agora que também Izmir foi atingida, e pensamos simplesmente em certas vivências, que Deus possa conceder graça, que Ele possa chamar os últimos para fora. Também isto acontece no nosso tempo, amados irmãos e irmãs. Como o Senhor disse, guerras, terremotos, fomes, tempos caros, pestes e falta de orientação, tudo acontece no nosso tempo, e nós podemos dizer, nós somos a geração que vivencia tudo isso, e nosso Senhor, Ele disse claro o suficiente: quando virdes que tudo isto acontece, levantai as vossas cabeças, pois vossa redenção se aproxima. Que todos possam estar novamente fortificados e novamente abençoados, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Posso pedir que todos se levantem, onde quer que estejam, que nós juntos possamos ainda agradecer ao Senhor. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua santa e preciosa palavra. Juntos agradecemos a ti por todos os irmãos que nas diversas línguas carregam a tua palavra adiante, por todos os tradutores. Agradecemos a ti, amado Senhor, que a última mensagem possa alcançar os últimos e o número possa estar cheio, completo, e tu possas retornar para nos levar para o lar. A ti, ao fiel Deus, nós falamos obrigado no santo nome de Jesus. Amém. Tudo o que eu tenho, o que me era precioso e de valor, não era meu. Ele me deu de presente. Deixa-me utilizar para iluminar o meu caminho. Tem compaixão de mim. Compaixão de mim, ó Senhor. Abre a cortina, o véu, para que eu possa ver o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, nós somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem compaixão de nós, vigia sobre nós. Nada de bom eu fiz. Jesus me aceitou. Não tenho valor do seu. Não mereço o seu amor e a sua graça. Mas foram os meus pecados e culpa que ele carregou. Sim, ele me ama. Eu não posso entender. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos pessoas esquecidas e fracas. Tem compaixão de nós. Vigia sobre nós. Olhando para ti, eu posso estar consolado, porque tu me revelaste a tua palavra. Preencha-me com teu Espírito e mantém-me sempre fiel, porque tu me amas, tu amas a mim, meu Senhor. Retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e que tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem compaixão de nós. Vigia sobre nós. retira a cortina para que eu veja o que tu fizeste. Mostra-me onde estaria hoje e se tu me aceitaste. Lembra-te, somos seres humanos, esquecidos e fracos. Tem compaixão de nós, vigia sobre nós. Logo estava uma velha com de cruz, sinal de sofrimento e dor. Mas eu amo a cruz, porque uma vez estava pendurado lá o Senhor, e nele eu vejo o Cordeiro de Deus. Prezarei esta velha rude cruz até que eu veja Jesus no trono. Eu quero segurar firme na cruz, como se recebesse por isso uma coroa. Esta velha rude cruz tão escarnecida pelo mundo me atrai tão poderosamente, porque lá o Filho do Cordeiro de Deus, que veio para nós, por nós pecadores, ele espiou. Eu prezarei a velha rude cruz até que eu veja Jesus no trono. Quero segurar firme na cruz, como se recebesse por isso uma coroa. Ficarei sempre fiel a essa velha rude cruz e carregarei vergonha, opróbrio, com prazer, até que esteja lá onde eternamente poderei ver a sua glória diante do trono de Deus. Prezarei a velha rude cruz até que eu veja a Jesus no trono. Eu quero me segurar firme na cruz, como se recebesse por isso uma coroa.